para a generalidade da nossa população. Deixe-me só que lhe diga alguns exemplos. Não valoriza a garantia para a infância, que é para todos, para todas as famílias. Não valoriza o apoio à majoração da dedução fiscal do segundo filho. Não valoriza os escalões intermédios que vão abranger a generalidade dos portugueses. Nem valoriza também o IRS jovem e o seu prolongamento, que é para todos os jovens em Portugal. E falando também já agora em jovens, dá a ideia que o Bloco de Esquerda não valoriza o futuro, porque o Bloco de Esquerda não vê ou não quer ver, de facto, o esforço que está a ser realizado para os nossos jovens e para a sua formação. Não valoriza o programa da recuperação das aprendizagens de 900 milhões de euros. Não valoriza a continuação, a formação contínua dos portugueses e o esforço que estamos a fazer, nomeadamente ao nível das propinas de mestrado e da redução que vai haver nessas propinas através da bolsa que vai ser atribuída. E há aqui uma perspectiva neste orçamento e neste governo que é, de facto, o grande avanço que Portugal pode ter é o avanço nas qualificações, e nós queremos que os portugueses não só tirem as suas graduações, tirem as suas licenciaturas, mas prossigam depois para mestrado e prossigam para doutoramento. E não valoriza, porventura, aquilo que foi a maior revolução silenciosa que houve nos últimos anos no ensino superior, que é o facto de termos mais de 50% dos nossos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior e o esforço da ação social que isso representou. E isto representa um crescimento de 25% face a 6 anos atrás. E aquilo que tínhamos antes dos 6 anos atrás foi uma regressão do número de estudantes que havia no ensino superior sem que isso representasse um custo para o país, apenas por uma questão ideológica de que o ensino superior não deve ser atribuído a todos os jovens e a todos os portugueses. E também é estranho para mim que o Bloco de Esquerda não queira olhar para todo o país, porque o Bloco de Esquerda não vê ou não quer ver a aposta que este orçamento e a aposta que este Governo está a fazer no interior e na coesão territorial, aquilo que está a ser realizado. Não valoriza, de facto, a realidade de hoje termos 134 localidades onde é que há ensino superior, e eram 36 há 6 anos, Sr. Deputado. E o que isso representa de desenvolvimento para essas regiões e aquilo que representa de poupança para as famílias dessas regiões, esta realidade. Não valoriza, só para dar alguns exemplos, não valoriza sobretudo a criação de emprego e a diminuição do desemprego, e isso sim que representa um grande retorno para as famílias, porque só quem sabe e quem está desempregado é que vê de facto a dificuldade que representa e o déficit que representa não ter emprego e a diminuição que está a acontecer no desemprego. E não valoriza na questão do interior aquilo que foi feito, e deixe-me que refira, por exemplo, o programa Mais Coeso Emprego, que criou nos últimos anos 4.932 postos de trabalho, metade deles no interior. Não valoriza, por exemplo, o programa de recuperação, o programa de recursos altamente qualificados, que vai qualificar, de facto, o nosso tecido empresarial e que vai permitir 2.245 empregos altamente qualificados e com uma grande percentagem deles no interior. Por isso, a minha pergunta e a minha admiração é simples, Sr. Deputado. É se o Bloco de Esquerda acha que o Orçamento e o Governo não deveriam atender igualmente a todos os portugueses, não deveriam perspectivar o futuro e não deviam promover a coesão de todo o território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Sobrinho Teixeira, agradeço a sua pergunta, mas devo dizer-lhe que ela chega pelo menos com meio ano de atraso, porque essa pergunta era destinada a um debate que nós tivemos há meio ano atrás e eu creio que ele já foi respondido na data concreta. O que falta responder é a atualidade do momento. E desse ponto de vista, percebo a sua pergunta, porque ela sofre do mesmo mal que o Orçamento de Estado. Está de há meio ano atrás. Parece que não houve uma guerra, parece que não há uma inflação galopante, parece que a inflação no mês anterior não foi de 7%, parece que a realidade mudou, mas a pergunta e o orçamento não. E por isso, quando nós perguntamos, quando me pergunta se nós temos em conta a realidade do país, a coesão do país, temos, e por isso é que achamos incompreensível que o Governo não tenha no Orçamento de Estado uma resposta para a brutalidade da inflação que hoje retira poder de compra às famílias, atrasa a economia e cria mais desigualdades. Isso é que nós não compreendemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Este é o primeiro de vários 5 orçamentos do Estado que permitirão dar execução ao programa com que o Partido Socialista se apresentou às eleições legislativas de 30 de janeiro e que a maioria dos portugueses apoiou. Um programa que renova o nosso compromisso com a concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos e a defesa da democracia. Um programa que renova o nosso compromisso com o valor fundador e fundamental que é a justiça. Continuaremos, por isso, a proteger os mais vulneráveis, a investir na modernização da administração da justiça e na melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, a prevenir e a combater a corrupção. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o relatório de avaliação dos sistemas judiciais europeus relativo ao período 2018-2020, elaborado pelo Conselho da Europa, atesta, em palavras do relatório, a melhoria considerável que Portugal conseguiu no tempo de resposta e na recuperação de pendências. A que não foi alheio o processo de inovação e transformação digital que empreendemos e que este Orçamento do Estado permitirá consolidar. Uma transformação que se reflete também em serviços mais próximos, mais acessíveis, mais integrados. Sabemos que não temos ainda um sistema de justiça isento de problemas. Mas essa circunstância não pode toldar-nos a visão relativamente aos progressos que alcançamos, nem nos desviar dos objetivos que fixamos e dos compromissos que assumimos perante os portugueses. Sabemos que, não obstante a extraordinária recuperação que conseguimos noutras jurisdições, subsistem na justiça administrativa e fiscal, onde a recuperação foi bastante mais tímida, níveis de acumulação processual e tempos de resolução com os quais não podemos nem queremos conformar-nos. Sabemos que a revolução digital em curso no setor da justiça não resolve todos os problemas, mas ela é indispensável para conseguir aquilo que já conseguimos: melhorar a eficiência na utilização dos recursos, melhorar os tempos de resposta, aproximar os cidadãos da justiça, libertar os agentes do sistema de horas de trabalho meramente burocrático. Com este orçamento, continuaremos a investir na modernização da plataforma digital da justiça e em mais tecnologia ao serviço dos tribunais, da investigação criminal, dos registros. Com este orçamento, reforçamos a proteção e apoio às vítimas de crimes, com especial enfoque nas crianças e nas vítimas de violência doméstica. Com este orçamento, reforçamos o combate à corrupção e, por essa via, a confiança dos cidadãos nas instituições. E não deixamos para trás aqueles que ninguém quer, os reclusos. A reforma das infraestruturas do sistema prisional e tutelar educativo é um imperativo nacional. É um imperativo nacional para que a dignidade que a todos assiste seja sempre preservada. Em tempos de incerteza, mas também de espanto, pela crueldade de que os homens são, afinal, ainda capazes, este é um orçamento que, sem deixar de atender ao que é necessário e imediato, não se desvia dos objetivos que traçámos para o futuro de Portugal e dos portugueses. Foi esse o pedido que os portugueses nos endereçaram. Aqui estamos para cumprir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedido de esclarecimento. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Para fazê-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, foi com muito gosto que eu ouvi referir que será desta vez que vamos ter uma justiça com mais eficiência, porque a justiça não é eficiente. Pergunto-lhe aqui algumas questões. Designadamente, falou no sistema prisional e na reinserção social e nos reclusos. Como estamos em termos de infraestruturas no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que nós sabemos que tem sido muitas vezes criticado por instâncias internacionais e que é um atentado aos direitos, liberdades e garantias? Em termos de direitos fundamentais, como se vai reinserir pessoas, reclusos que estejam ali? Como compatibilizar também isso com a diminuição enorme que houve no orçamento para a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, como a Sra. Deputada sabe? Como compatibilizar a celeridade que aqui referiu nas investigações criminais e no combate à corrupção com o desinvestimento na Polícia Judiciária, na Procuradoria-Geral da República e em todos os órgãos de polícia criminal? Por fim, também, gostava que me explicasse onde é que houve a extraordinária, e foram estas as palavras da Sra. Deputada, a extraordinária recuperação de dependências nas outras jurisdições. Pergunto-lhe também se a recuperação de dependências de outras jurisdições, que não a administrativa e fiscal, pergunto-lhe também se a recuperação de dependências não teve a ver com a enorme diminuição de processos que entraram no contexto da pandemia, que não entraram. Portanto, é fácil recuperar e é fácil diminuir quando elas não entram. Pergunto-lhe também que medidas têm para efetivamente combater a morosidade escandalosa, a autêntica denegação de justiça na jurisdição administrativa e fiscal. E por fim, mas não menos importante, pergunto-lhe se o Partido Socialista vai acompanhar a iniciativa legislativa que o PSD fez da criação de um Tribunal Central Administrativo Centro, que é absolutamente imperioso para que a jurisdição administrativa e fiscal seja efetivamente, tenha alguma celeridade, que não vai resolver o problema, alguma celeridade nas instâncias superiores quando funciona em sede de recurso ou até quando funciona em primeira instância. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Mónica Quintela, de forma sintética, colocou muitas questões, eu vou tentar abordar o máximo possível. Estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Quando o PSD chegou ao poder em 2011, estava tudo pronto, porque havia uma verba para iniciar a construção. Os senhores não quiseram, mas fizeram mais. O Presidente da Câmara de Ponta Delgada quis vender-vos um terreno no Azores Parque para a construção do EP e os senhores não quiseram comprar. A verdade é que, com todas as críticas que existem, o único governo que iniciou a obra de construção do estabelecimento de Ponta Delgada foi o governo do Partido Socialista. Esta é que é a dura realidade para os senhores. A senhora falou, agora vou eu falar, se me permite. Pode ser? Obrigada. Pendências. A redução de pendências, como sabe, começou muito antes da pandemia. As expressões não são minhas. São deste relatório que o Dr. Poiares Maduro usou há duas semanas para dizer que não sabia onde é que se gastava o dinheiro na justiça em Portugal. Aqui. Ok? E dou-lhe um exemplo. A ação executiva, passámos no vosso tempo de 970 mil para 450 mil.